A implementação da linha de muito alta tensão em Barcelos continua a marcar a atualidade concelhia e é expectável que continue a ser motivo de reflexão e discussão nos próximos tempos. Até 16 de setembro está em fase de consulta pública, um estudo de impacto ambiental. Esta é uma das fases em que se promove a participação do público na tomada de decisão, pelo que os cidadãos podem já aqui fazer ouvir sugestões e protestos antes mesmo de seguir para vias judiciais. É sobre esta e outras questões que conversamos com Sophie Fernandes, professora de Direito do Ambiente na Universidade do Minho.
Para começarmos e para contextualizarmos um pouco, o que é que a legislação prevê exatamente quanto à implementação da linha de muito alta tensão? Isto é, se há distâncias entre a linha e as populações, que tipo de condicionantes estão previstas na lei?
Em primeiro lugar, e independentemente dessas especificações, a lei obriga à realização de um estudo de impacto ambiental, ou melhor, de uma avaliação de impacto ambiental. Depois, as características específicas relativamente, portanto, às linhas, nomeadamente a sua tensão ou comprimento, poderão determinar algumas condicionantes relativamente ao procedimento da avaliação de impacto ambiental, se é sujeito a uma avaliação casuística prévia ou não, mas nada, digamos, retira a regra da obrigatoriedade da realização da avaliação de impacto ambiental. Acresce que, se a localização das linhas se situar em áreas sensíveis, esses critérios são ainda mais restritivos, ou seja, torna ainda mais obrigatório, se quiserem, a realização da avaliação de impacto ambiental.
Professora, olhando o caso barcelense, está neste momento em fase de consulta pública um estudo de impacto ambiental. Este já não é o primeiro. O que é que pode levar à reprovação de um estudo?
Isso seria necessário ter efetivamente acesso a informações mais detalhadas relativamente ao caso concreto. Mas, sim, pode haver determinados elementos que sejam carregados ao longo do procedimento que podem obstaculizar, portanto, a aprovação final do projeto. Estas informações têm que ser carregadas ao longo do procedimento. Portanto, poderá haver alguma informação que seja levada ao conhecimento das autoridades, de algo, seja por parte de peritos ou seja mesmo por parte da população que tem direito a participar no procedimento, que torna a realização do projeto ambientalmente inviável. E é só nessa medida é que efetivamente se obstaculiza a realização do projeto. Uma das vantagens, se quiserem, uma das grandes valias da avaliação de impacto ambiental em particular é precisamente esta. Chegada à conclusão da inviabilidade ambiental do projeto, ela obstaculiza efetivamente a realização do projeto, mesmo que haja outras razões de outra ordem económica, turística, que possa justificar a realização do projeto, o facto de haver uma luz vermelha do ponto de vista ambiental obstaculiza toda a realização do projeto.
Sendo então aprovado, ou havendo luz verde quanto à avaliação do impacto ambiental, qual é que é a partir daqui o procedimento até à implementação da linha propriamente dita?
Portanto, apenas para contextualizar um bocadinho, na sequência de uma avaliação de impacto ambiental, a autoridade competente para a decisão do procedimento, em regra a autoridade AIA, aprova ou, digamos, emana uma declaração de impacto ambiental. Ela pode ser de três tipos. A primeira, já falamos, seria a declaração de impacto ambiental desfavorável, ou seja, aquela que imporia uma luz vermelha à realização do projeto. As outras duas hipóteses são a declaração de impacto ambiental favorável, que dá, portanto, uma luz verde, ou então uma declaração de impacto ambiental condicionalmente favorável, aquela que eu costumo dizer que coloca uma luz amarela. Portanto, permite a realização do projeto, mas observando determinadas condições. Consoante o tipo de declaração de impacto ambiental que se obtiver, portanto, ora uma declaração de impacto ambiental favorável, a dita cuja luz verde, então, nada irá obstaculizar a aprovação do projeto por parte da autoridade competente, e uma vez aprovado o projeto, este pode ser efetivamente levado a cabo, ou então haverá uma declaração de impacto ambiental com condições, portanto com uma luz amarela, nada obstaculiza a aprovação do projeto desde que observadas as condições que foram fixadas na declaração de impacto ambiental. Essas condições têm que ser observadas não só no momento em que o projeto está a ser efetivamente executado, Portanto, não só na fase de execução do projeto, mas também na fase de exploração do projeto. Essas condições vão, digamos, condicionar a vida do projeto desde a sua aprovação.
De que forma é que as pessoas se podem defender perante a colocação de uma linha de muito alta tensão? Pergunto-lhe isto porque, no caso de Barcelos, foi criada uma comissão ad hoc que pretende ir até às últimas instâncias, no caso judiciais, caso o projeto vá para a frente. Como é que as pessoas se podem defender?
Há várias vias e vias muito precoces, portanto, inclusivamente vias que permitem evitar as vias judiciais, ou digamos assim, podem transformar as vias judiciais como um último recurso. Portanto, há outras formas em que as populações podem efetivamente lançar mão para se fazerem ouvir e participar no próprio procedimento. O procedimento da avaliação de impacto ambiental é um procedimento público, no sentido de que promove a participação do público na tomada da decisão. Portanto, quando um determinado projeto, como este aqui das linhas de alta tensão, está sujeito à avaliação de impacto ambiental a dada altura, a autoridade da avaliação de impacto ambiental abre aquilo que se chama um período de consulta pública, que é de 20 dias. Este é o primeiro momento no qual as populações podem efetivamente participar. Ou seja, o projeto ainda não foi aprovado sequer, ainda está a ser avaliado em termos de impacto ambiental e já nesta fase, por causa das populações, podem manifestar-se. Portanto, podem dar conta das suas preocupações, formular as suas questões e, eventualmente, até propor alternativas. Portanto, este é efetivamente um momento ideal para pessoas, empresas, associações, grupos, comissões ad hoc, por exemplo, efetivamente fazerem ouvir as suas preocupações. A vantagem desta fase não é só o facto de ser muito precoce, mas também obriga depois as autoridades a dar resposta. E essa resposta manifesta-se depois de forma muito, muito vincada. Depois da consulta pública, é necessária a realização de um relatório da consulta pública que dá conta de tudo aquilo que aconteceu na consulta pública, ou de um resumo do que aconteceu. E mais importante ainda é que a própria Declaração de Impacto Ambiental, do que falei há pouco, deve não só, portanto, tomar a decisão relativamente à avaliação do impacto ambiental, mas também dar conta daquilo que aconteceu na consulta pública. Não só dar conta daquilo que aconteceu na consulta pública, mas a forma como o que aconteceu na consulta pública foi ponderado na decisão. A vantagem disto é que se isto não for tido em conta, ou seja, se determinada associação tenha participado na consulta pública e viu que, seja no relatório da consulta pública, seja principalmente na declaração de impacto ambiental, as preocupações que manifestou não foram devidamente tidas em conta, estão abertas as vias de impugnação necessárias para reagir, seja por via administrativa, recursos administrativos previstos no Código de Procedimento Administrativo, ou então a impugnação judicial prevista no Código de Processo nos Tribunais Administrativos. Portanto, há efetivamente a forma das populações não só reagirem numa fase mais avançada, isto existe e é possível, mas existe ainda uma forma muito mais precoce de participação.
Professora, não havendo consenso, isto é, havendo, por exemplo, comissões ad hoc e também a população a protestar contra a implementação da linha, o que é que prevalece, o que é que determina que o projeto siga para a frente? É interesse público, são interesses económicos, o que é que prevalece aqui?
Aqui vai prevalecer um juízo de ponderação. Esses juízos de ponderação são sempre muito, muito delicados, porque os balanços e o necessário equilíbrio entre, por um lado, a proteção dos interesses públicos, concretamente em causa, e a proteção dos direitos das populações potencialmente afetadas, é um juízo muito, muito delicado de fazer e que só, munidos de todas as informações, é que as administrações conseguem efetivamente tomar as melhores decisões. Daí a importância da consulta pública. É que se as populações não se manifestarem todo ou não tiverem sequer a possibilidade de se manifestarem cedo, o que não é de todo o caso, elas têm efetivamente a possibilidade de se manifestarem e de se manifestarem cedo, portanto isso ajuda a tomada de uma decisão informada por parte da administração. O interesse público, depois obviamente que muitas vezes pode ou não coincidir com interesses económicos, que também têm impacto público, é necessário ter isso em consideração também, versus, portanto, a proteção dos direitos das pessoas potencialmente afetadas pela decisão administrativa a tomar.
Professora, muito obrigada.
Obrigada a eu.
A implementação da linha de muito alta tensão do ponto de vista jurídico, o que diz a legislação, como podem os cidadãos fazer valer o seu descontentamento, como intervir junto dos responsáveis, foram assuntos em destaque na conversa com a nossa convidada, Sofia Fernandes, professora de Direito do Ambiente na Universidade do Minho.